Now loading the podcast. Enjoy.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do podcast Nowload, dessa vez fugindo um pouco do tema de games, né, mas não totalmente. Nós vamos falar de um dos maiores fenômenos da televisão mundial, e não é High School Musical, nós vamos falar de Lost. Eu sou o André, de Belo Horizonte, e o Alpert usa lápis de ouro.
Eu sou o Thiago, também de Belo Horizonte, e eu não encontrei a cabana do Jacob ainda.
Eu sou Maurício, de Porto Alegre, e pra mim Lost é a melhor novela das oito que já existiu.
E eu sou o Keno Rick, do Rio de Janeiro, e a pergunta que não quer calar é como a Kate raspa o sovaco?
Dentre outras raspagens.
Não, isso, não, eu não vou nem estar nesse mérito, né? Que busca, né? Então,
Vera Fischer perde.
Cláudio Hanna tá criança.
Cláudia Hanna tem leucemia,
cara. Não, isso porque a gente não tá entrando no mérito da Rousseau.
Agora que ela morreu, deve ter melhorado. Porque piorar, é dá mais não. Como vocês podem ver, estamos aqui com duas presenças ilustríssimas. Maurício Saldanha, do RapaduraCast, colunista do Cinema com Rapadura, blogueiro também e cineasta. E Kenny Wick, do Lost Brasil.
Maior portal de Lost da América.
Do mundo.
Do mundo. Um dos idealizadores do aparentemente falecido LBCast.
Em coma, vamos dizer assim.
Tem alguma chance dele voltar, cara?
Um emprego melhor que me pague R$1 milhão e um trabalho, eu faço de novo.
Então, em vista do último episódio da quarta temporada, a gente vai comentar os eventos da temporada e falar um pouquinho das três primeiras também. E pra não acharem que a gente tá saindo totalmente do tema, no finalzinho a gente fala daquele jogo horrível.
Se você não acabou de ver a quarta temporada, irmão, pausa, vê. Aí depois que sua cabeça vai explodir, você pega um pano, limpa o chão pra sua mãe não brigar com você, lava o paninho também, né? Senta e vai ouvir de novo o cast, cara.
É isso aí, vamos para os e-mails e notícias, daqui a pouco a gente volta. Vamos aos nossos e-mails e notícias. Eu tô aqui com o Fred.
Longos dias e belas noites.
O Fred não participa do podcast de hoje.
Sim, o podcast é de Lost e eu ia ficar meio que pastando, né?
O Fred parou no início da segunda temporada, então acho que ele não iria saber se situar.
Não saberia.
Bom, então vamos lá às notícias dessa semana. Vai lá, Fred, comece aí.
Tá. Ryu e Ken não estarão no filme de Street Fighter.
Peraí.
É, vai ter um filme de Street Fighter, certo?
Certo,
vai ter um filme de Street Fighter. Vai ter outro filme de Street Fighter.
Porque assim, quando você pega o primeiro filme de Street Fighter, você vê que ele foi uma obra-prima. Então assim, por que não fazer outro?
É, por que não, né? Assim, primeiro Street Fighter foi quase um The House of the Dead, assim, pra mim.
É.
De alguma forma, eles resolveram fazer outro. Assim, né, o Ryu e o Ken são meio que, assim, principais do Street Fighter, sabe?
Sabe, qualquer assim, coisa decente feita sobre Street Fighter tem Ryu e Ken como os principais.
Parece que Ryu e Ken não participarão do novo filme de Street Fighter, que diz que como esse filme é sobre Chun-Li, seria injusto tentar colocar outros personagens que possam roubar a atenção. São muitos personagens para um único filme, portanto, eles querem que cada um deles tem o que merece. Apesar dos dois karatecas não estarem presentes em Street Fighter The Legend of Chun-Li, é bem possível que eles ganhem seus próprios filmes no futuro próximo.
Não, então assim, né, basicamente a gente vai ter 20 filmes Street Fighter. Vai ser
Street Fighter,
The Legend of Fei Long, Street Fighter, The Legend of Blanca.
É. Já que vamos fazer um filme de Street Fighter, não é mais coerente, sei lá, começarmos pelo Ryu e o Ken, não? Já que eles são, né?
Os personagens mais populares, mas...
É, geralmente nos trailers, assim, no anime e aquela coisa toda, os principais são eles, sabe?
É.
Eu acho que seria mais coerente começarmos com eles.
Exatamente.
Né? Mas não, vai ter o Street Fighter The Legend of Chun-Li.
Sabe quem vai ser a Chun-Li?
Ah.
A Lana do Smallville.
Sério?
Sabe, ela nem é chinesa, velho.
Não, ela não é chinesa, ela teria que ser chinesa, não?
Teoricamente.
Ah, tá, tudo bem. Vamos lembrar alguns fatos marcantes do primeiro filme. Um é o Ryu e o Ken são uma dupla de malandros, assim. Eles não são, tipo, dois, né, lutadores marciais que levam seu espírito ao extremo. Dois, a Chun-Li é uma repórter. Três, Honda e Balrog, o boxeador, são cameraman da Chun-Li. Dá a ver uma coisa. Não, o pior de tudo, o Dalsin é cientista naquele filme.
Ele é tipo o indiano genial, sabe?
É, nossa, vai nem, tá? Eu canso quando eu...
Pra fechar a chave de ouro, Guy, o Jean-Claude Van Damme e ainda por cima o principal do filme. Qual que é o problema deles, velho?
Mas enfim, aquele filme é muito ruim, a gente pode fazer um podcast sobre filmes toscos de videogame depois. Mas o que vale é isso, é... Vão fazer um filme em que a Chun-Li é a principal, eu não sei porque eles querem fazer isso, já que, né, Ryu e o Ken são os principais, são os que mais chamam atenção, são os que deveriam representar Street Fighter, mas não, o filme vai ser sobre Chun-Li, tudo bem.
Ah, bom, eu gostaria de fazer só um comentário breve. Que pariu, fizeram 100% na Through the Fire and Flames.
Velho, muito doido.
Oh, como assim, cara? Que absurdo.
Muito doido.
É, Through the Fire and Flames, pra quem não sabe, é a música mais difícil ever de Guitar Hero, de todos os Guitar Heroes, sabe? Embora alguns acham discórdia em relação a isso, alguns acham a Jordan mais difícil, mas enfim, eu acho, e a maioria das pessoas acham, e o fato dela ter demorado mais que a Jordan...
Through the Fire and Flames parece que ela foi feita pra ser mais difícil mesmo de alcançar o 100%. O grande lance dela é ela ser extremamente cansativa, entendeu? O que me faz achar que a Jordan supera Through the Fire and Flames em alguns pontos é que, assim, é maior por um lado, mas por outro, a Jordan tem os solos muito difíceis, sabe? Eu não consigo computar direito o que acontece no solo da Jordan, sabe?
Mas basicamente, toda a dificuldade do Through the Fire and Flames é como se ela se concentrasse na Jordan numa parte de, sei lá, 30 segundos, sabe?
Assim, você joga a Jordan normal e feliz até que chega o solo, aí você morre.
Assim, até o solo você consegue chegar, sabe? Você consegue ir razoavelmente.
É, não, dá, sabe? Pra ir tranquilo até o solo, na verdade, sabe?
Então vamos lá, próxima notícia. Cara, mais uma coisa totalmente inacreditável aconteceu. Divulgaram um vídeo da jogabilidade filmada da tela do jogo passando do Duke Nukem Forever.
Sério?
Sério, velho.
Sério, divulgaram um vídeo.
Eu vi, cara, eu não estou mentindo.
Velho, eu não acredito nisso. Oh, isso é histórico.
Vídeos, tipo, com gráficos atuais, sabe?
Não, velho,
tipo,
eu não acredito.
Bump mapping e tudo. E, obviamente, como de costume, não há data de lançamento. Mas eles dizem que o jogo está sendo produzido a todo vapor.
Para pra pensar primeiro, quantas gerações do Duke Nukem Forever já atravessou?
Ele deveria ter sido lançado na geração de Half-Life 1, cara.
Half-Life 1.
É, um pouco antes de Half-Life 1.
É bem legal você pensar que, assim, Half-Life 2 já é um jogo quase clássico, né? Eu espero que esse jogo seja uma porcaria, eu espero que eles nunca mais façam Duke Nukem, eu não gosto de Duke Nukem, espero que esse jogo afunde, entendeu? Eu não tô nem aí pra ele, na verdade.
Ah, cara, eu acho que assim, Duke Nukem teve sua importância na história dos games e tal.
Teve sua importância como jogo mal, né, na época que você tem 14 anos.
É, mas enfim, próxima notícia.
Metallica é a próxima banda a ganhar o seu próprio Guitar Hero. Oh.
Uhul!
Legal, cara, legal, bem legal isso.
Bem legal.
É, o mesmo Metallica que um dia enfrentou o serviço pioneiro na troca de MP3 Napster é o próximo nome a entrar no clube de roqueiros que apostam em um método alternativo para a distribuição de suas músicas, os videogames. É, abre um parênteses aqui pra quem não se lembra, é quando surgiu o Napster, que era uma forma de você fazer downloads de músicas sem pagar aos músicos. O Metallica se colocou veemente contra o Napster, né, tipo, exigindo que nós paguemos pelas músicas que nós ouvimos dele.
Que absurdo.
É, que absurdo, né? Nossa, como assim? Eles querem que nós paguemos pelo trabalho deles. É divertido fazer músicas, nós não deveríamos pagar, né?
Música é tão legal, por que eu vou pagar?
Não, eu estou brincando. Eu sou seriamente a favor de que haja um preço acessível e pagável por músicas originais. Eu sou mesmo. Mas enfim, continuando, Metallica se posicionou totalmente contra o Napster, tentou parar o Napster, aquela história toda. E assim, ele sofreu uma pressão incrível dos usuários de internet. Os usuários de internet odeiam muito os caras do Metallica com...
Principalmente o baterista, o Lars.
O Lars, assim, destaque total pro Lars. Mas ele é um bom baterista, eu acho ele legal.
É, ele é um excelente baterista.
Sim, sim. Eu acho que eles perceberam que, né, eles não vão conseguir parar a divulgação de músicas online, né? Então...
Você não pode vencer, junte-se a eles.
Não foram divulgadas informações sobre quais discos devem aparecer no jogo, mas há um tempo atrás, quando a gente falava de bandas que poderiam ter músicas pro Guitar Hero, na época do Guitar Hero 2, a gente falava muito de Metallica, você lembra disso?
Com certeza, eu senti muita falta de Metallica em Guitar Hero 1 e 2.
Eles têm muitas possibilidades legais pra Guitar Hero, né?
Sim, e assim, rola de se dizer que se eles pegarem os clássicos do Metallica, tipo, sei lá, Master of Puppets, Blackened, Enter Sandman, etc., o jogo vai ser difícil pra caramba.
Vai, isso é bom. Sim. Eu sou a favor também da tendência de Guitar Heroes mais e mais difíceis, porque senão não tem graça. O que me deixa meio assustado é pensar que eles podem considerar a possibilidade de fazer uma música mais difícil que Through the Fire and Flames, ou...
É, na verdade eles vão fazer uma música tão difícil quanto Through the Fire and Flames com 16 minutos, sabe? Próxima notícia. PlayStation 2 vai ganhar mais uma versão no Japão.
Ah, é?
Ele vai ser relançado no Japão, na cor vermelha. E assim, cara, o PlayStation 2 não morre. Ele já vendeu mais de 130 milhões de unidades. Ele vai completar 9 anos esse ano. Esse ano ainda vão ser lançados jogos pra ele. Sabe, jogos importantes, tipo Guitar Hero 4.
Eu tô bem feliz com isso, porque eu sou dono de um PlayStation 2 e de um GameCube também, né?
É, o GameCube morreu, entendeu? Vê a diferença?
Eu vejo a diferença. O GameCube morreu há um tempo já, diga-se de passagem. Mas também quando lançou o Wii, o GameCube, né, foi pro lixo. Cara, PlayStation 2 é uma coisa meio eterna mesmo, né, se parar pra pensar assim. É um dos videogames que mais valeu a pena ter comprado, né? Porque imagina, você comprou aquela versão videocassete dele, e até hoje tem jogo balançando. É? Oh, isso é assustador.
Isso é assustador, cara. Isso é quase um Super Nintendo, sabe? Nível de quantidade de jogos bons, assim. Tô assustado.
Realmente. Por favor, 3 segundos de silêncio em homenagem ao PlayStation.
3 segundos de silêncio. Obrigado. Então vamos aos nossos e-mails.
Vamos aos nossos e-mails.
Se você não ouviu o podcast das armas, ouça, tá excelente, na minha modesta opinião.
É, foi o que nós mais nos divertimos fazendo, que nós mais rimos e tal. Eu acho que foi o melhor e quem ouviu e comentou também acha que foi o melhor que a gente já fez até agora.
Queria lembrar que se você escrever um comentário ou um e-mail e mandar pra gente, a gente vai ficar muito satisfeito, mas a gente ficaria ainda mais satisfeito se você mandar a sua idade e a sua cidade e estado. Bruno Rodrigues escreveu sobre o primeiro podcast, não enviou sua idade nem cidade, mas ele disse: parabéns, acabei de ouvir o primeiro podcast de vocês e achei bem bacana. Ouço vários podcasts e posso falar que o de vocês, por ser o primeiro, está muito bem editado e com uma qualidade sonora muito boa. Pretendo ouvir os próximos e mandarei minha opinião pra vocês. Aí ele escreveu entre parênteses, como se ela valesse alguma coisa. Que o podcast melhore a cada edição e até mais.
XD.
XD.
É. Comente. Caro Bruno Rodrigues, mande a sua opinião para nós. Ela vale alguma coisa, ela vale muito. Nós realmente queremos ouvir a opinião de nossos leitores, nossos ouvintes e das pessoas que acompanham o site. Nós realmente queremos que elas participem também dos podcasts, né? Tipo, comentando eles. E o objetivo do nosso podcast é gerar uma participação maior também.
É, não teria graça nenhuma se a gente fizesse e largasse pra lá, sabe?
Não se abstenha de dar sua opinião pra gente.
Ela vale muito.
Ela vale muito. Não que nós vamos pagar por ela, não espere isso, mas ela vale muito.
Por enquanto não, né? Se a gente chegar no fundo do poço, assim, a gente pode
pensar. Se sua opinião for muito boa, a gente pode até pagar, mas ela tem que ser boa demais, cara. Tem que ser
se for aquela opinião, a gente paga.
A opinião, né? Tipo assim. É, Rafael Portilho. Olá, pessoal. Aproveitei o cadastro e ouvi o último download sobre armas. É, não sei que cadastro, mas... Vocês têm uma qualidade muito boa, tanto no áudio quanto no conteúdo. Vocês têm muito futuro pela frente. Não esqueçam de falar da Teia de Podcasts em um dos próximos episódios. 3 pontos.
Esse é o Rafael da Teia de Podcasts. Pra quem não conhece, é um site que lista os principais podcasts do Brasil e posta as atualizações de cada um. Então, se você tem um podcast e você quer conhecer os podcasts, lá tem sobre todos os temas. Músicas, animes, games, que é só o nosso por enquanto, conversa de bar, todo tipo de assunto. Eles também têm seu próprio podcast que ensinam como se fazer um podcast, mais ou menos.
Making off.
E é bem legal. Visitem, o link tá no post desse podcast. Cliquem lá. O Daniel, de 13 anos, de Vitória, Espírito
Santo. Um momento. Vulgo Danianta.
Vulgo Danianta. Bom, muito engraçado. Não posso esquecer minha lista de armas. Pra começar, a AWP do CS e das façanhas incríveis com ela. Como matar 4 bots ao mesmo tempo com 1 headshot, não é, Matheus? Apesar dos gráficos não ajudarem muito, na época não podemos esquecer de Carmageddon. Porque não há nada como aliviar o estresse atropelando algumas pessoas.
Cara, tinha história em Carmageddon?
Não. Tem também o caça do Battlefield 2, que apesar de não ser bem uma arma, por não saber pilotá-lo habilidosamente como os bots, era muito divertido jogar contra os alvos inimigos. É, pra mim também, os caças do Battlefield serviam pra isso, porque eu não conseguia pousar eles e raramente acertava algum tiro naquela bodega. Não era só jogar.
Cara, Daniel, essa sua observação foi muito boa, e eu já vi muitas histórias engraçadas de aviões decolando e caindo logo em seguida, sabe? Tipo assim, o cara solta do avião assim, aí depois ele grita pra alguém: ô, gente, como é que usa paraquedas, sabe? No ar, né?
Aí os caras apertam e falam assim, Alt F4! E o Daniel continua. Ah, e o mais impressionante de todos é o final de Dino Crisis 2, quando a mulher aciona um satélite que atira um feixe de laser enorme e mata o dinossauro gigante lá. Bom, eu nunca zerei Dino Crisis 2, mas eu já ouvi lenda sobre esse laser, deve ser bem impressionante mesmo. Minha memória tá falha hoje e não lembro demais. E Fred, siga o exemplo do Matheus e não desista de desenhar direito. Acho que o exemplo do Matheus é que o Fred deveria desistir de desenhar direito, mas não desista, Fred.
Não, eu não desisto de desenhar direito, essa é uma meta que eu tenho constante na minha vida. Eu acho que eu já aprendi muitas coisas e o André também, né? O André, principalmente na região de computação gráfica e programações, o André evoluiu bastante. Aliás, ele é o cara que edita os nossos podcasts. Palmas pro André, por favor, ele faz um bom trabalho.
Palmas pro André.
Palmas pro André. Sim, pro André. Meg, ou M-A-G.
É Meg, né, do Simpsons.
É, eu lembrei da Meg dos Simpsons, né, talvez seja. Queria lembrar da arma do Kirby. Com a boca, sugar, ui, com força, capaz de arrastar o inimigo, engoli-lo e ganhar os poderes dele. Deveras true.
Acho que o que ele quis dizer foi que o Kirby tem a capacidade de sugar os inimigos, objetos e etc. e adquirir o poder deles.
Me lembra um pouco o Mega Man isso. Qual veio primeiro?
Cara, não sei, acho que Mega Man.
Queria deixar meus parabéns para o podcast, que tá melhorando toda semana, que esse último foi muito divertido de ouvir. X minúsculo, D maiúsculo. Abraço a todos, / PS. Acho que deveriam tirar o Matheus, não gosto dele.
Eu também não gosto dele não, velho. Nosso último comentário do dia, Thiago Mar escreveu: galera, virei fã do podcast de vocês. PQP, muito bom mesmo. Sou fã do Nerdcast também e achei muito massa vocês citarem eles. Vocês são humildes e super engraçados também. Obrigado. Simplesmente maravilhoso mesmo. Meus parabéns. Continue sempre com esse trabalho. Sabem que vocês estão fazendo muitas pessoas felizes. Gente que nem imaginam, nem conhecem, mas estão sim, pode ter certeza. Minha irmã, que é deficiente visual, ficou muito animada ouvindo o podcast junto comigo. Foi perfeito. Cara, é esse tipo de comentário que...
esse comentário foi realmente tocante, assim. A gente ficou muito feliz mesmo de ter lido uma coisa dessas. Espero que nós possamos, né, realmente melhorar e continuar
agradando mesmo, né? E, por favor, continue ouvindo e continue comentando. Cara, seu comentário fez nosso dia, pode ter certeza. Ele continua. Com certeza, a câmera obscura de Fatal Frame é uma arma bem inusitada, não acho? Fatal Frame eu joguei um pouquinho, mas eu tive medo demais para jogar. Fatal Frame é um jogo de survival horror, onde, basicamente, você tem uma câmera fotográfica na qual você tira foto dos espíritos para aprisionados, entendeu? É bem assustador. Um dia eu pretendo jogá-lo.
Por acaso tu tem Fatal Frame 2?
2 e 3.
Ali aí, André, tá uma boa, velho. Tipo, nas férias, põe aí, jogar Fatal Frame. Tipo a sessão Silent Hill, assim, a gente faz a sessão Fatal Frame.
Ah, não, beleza. Tem também a granada de Cadillacs and Dinosaurs, do arcade, que era lindo tomar o impulso com o Mustafa e jogar a granada. Cara, da granada especificamente eu não tô lembrando, mas Cadillacs and Dinosaurs é foda, né? O Mustafa era um cara, um negão de boné, assim, com uma camisa verde e uma calça amarela, muito bonito. Fico por aqui, Deus abençoe vocês, vocês são ótimo, estou muito de coração mesmo pelo sucesso de vocês, abraço. Pô, cara, valeu mesmo pelo seu e-mail. E um lembrete pra quem, sei lá, caiu de paraquedas na parte de e-mails e perdeu a introdução do podcast: esse podcast está entupido de spoilers de Lost. Pra quem não terminou de ver a quarta temporada, fiquem com o podcast agora. O Fred vai continuar
como spectator.
Bom, então é isso aí, fiquem com o podcast. Falar brevemente sobre as três primeiras temporadas. Bom, basicamente, a série ela conta a história de sobreviventes de um acidente de avião, eles caíram numa ilha meio esquisita.
E foi isso. A ideia inicial era assim, pessoas caírem numa ilha que não sabem o que porra que tá acontecendo. Porque se você parar pra pensar, se o Damon e o Carlton, né, o JJ não, porque o JJ...
abandonou, né?
Não tá com nenhuma, né? Ele é o come dorme da parada. Não, porque olha só, daqui a algumas temporadas a gente vai começar a fazer negócio, a gente vai começar a ver o futuro, vai ver o passado, e a gente vai começar a ter um monte... Ah, meu irmão, eu duvido que alguém ia deixar alguém fazer isso,
cara. Cara, deixa eu te falar, na quarta temporada a ilha vai mudar de lugar.
Eu acho que eles dizem o seguinte, ó, vamos botar um urso polar no primeiro episódio pra depois a gente poder fazer qualquer coisa ao longo do tempo.
Exatamente.
Não precisa pensar nada agora, só bota um urso polar lá, entendeu?
Se o cara chegasse com uma pedra, pega um pedaço de pau, dava na cara dele.
Até foi o episódio piloto, né, cara?
Ah, pois é.
Cara, é o que eu sempre digo, cara, se você ver o episódio piloto e não gostar,
não, exatamente,
você desiste. Olha, eu já indiquei o episódio piloto pra muita, muita, muita muita gente. De todas as pessoas, só uma pessoa, que foi a minha irmã, que viu e não gostou. Ah, e muita gente faz umas críticas assim, meio estúpidas da série, tipo assim, ah, mas por quê? Como é que vai ter um urso polar na selva? Tudo bem, você vai ver então, tipo, dois caras lutando com a porra de um sabre de luz. Não, tô feliz.
pra mim, a série, eu levei fé desde que eu vi avião caindo. Quando tem desastre, avião caindo, eu levo fé. Essa que é a maior ironia.
A ideia inicial da série ia ser totalmente diferente. Ia ser um dramalhão bobão, assim, chatão, assim, sabe? É porque seria centrado numa mulher oriental, que na verdade eles pegaram a ideia inicial e foram desmembrando em vários personagens. O cara que faria o médico, que seria o Jack, ia morrer com meia hora de programa, tá ligado? E a personagem principal seria uma mistura de Kate, Rose e de Sam. Ia juntar as três coisas. A mulher, que ela tava doente, tava procurando marido, e ela tava grávida, e ela
tava... E ela subia em árvore.
Esse foi o grande acerto da série. Não ter uma personagem principal. O personagem principal de Lost é a Ilha, cara.
Exatamente.
E toda essa brincadeira de flashback, cara, isso é muito revolucionário. É muito foda isso, cara. Porque você tá dando espaço pra cada personagem ter o seu tempo e você não precisar tochar a história do cara de qualquer jeito, como você fez, por exemplo, em Heroes.
Ah, nem me fala de Heroes. Sempre não vamos sujar esse podcast com Heroes, por favor.
Entendeu?
Não, acho que o grande lance é esse. Na reunião, alguém chega lá e dito, quem sabe a gente vai fazer com que a ilha seja o centro da história, não os personagens caindo nela e os seus dramas, mas a ilha seja o drama. Isso
exatamente.
É fantástico.
Quando o pessoal começou a falar no início da primeira temporada que a ilha era o purgatório, que eles estavam mortos, estavam no purgatório, não deixa de ser verdade isso, embora isso não seja assim, uma verdade
literal, né?
É, todas as pessoas ali tinham algum conflito que, mal ou bem, elas tinham a oportunidade de se redimir na ilha, sabe? Isso é muito verdade. Bonito isso, cara. Isso é muito maneiro.
É, então, assim, a primeira temporada, ela se focou basicamente no sobrevivente, mostrando quem eles eram, eles se relacionando.
É, apresentou os caras e começou a desenvolver a ideia da ilha, né?
Tu fala como se estivesse falando de fraldas e picles, né? Primeiro episódio piloto. Se não bastasse aquele acidente, ou seja, o drama então de como vamos sobreviver nessa porra, aparece um urso polar, no primeiro, né, que aparece. Então esse barulho no final do episódio, pô, a ideia
não tem como.
Desculpa, mas eu acho que é só a irmã do Kenny mesmo. Então no primeiro episódio tu já sabe que não vai ser só 48 sobreviventes sobre uma como vão sobreviver nessa ilha, né?
E eu acho também que como foi colocado isso, foi muito interessante, porque não me pareceu que eles forçaram que aquilo ali ser o grande momento. Aquilo ali foi uma coisa muito natural, entendeu? Exato. Se você não tivesse aquilo ali no final, o piloto teria sido sensacional. Se você tivesse tirado esses dois momentos de mistério, que seria o urso polar, que seria uma coisa meio sem sentido, e o Godzilla aparecendo no final, cara, seria um excelente episódio de qualquer jeito.
Entendo, né? Não parece que foi forçado, foi realmente entendido como parte da narrativa. Muito, né? Brilhante, genial.
Daí a segunda temporada, ela se focou na estação Cisne, né? Deles apertarem o botão, os números.
Na escotilha, né?
É, na escotilha, no caso. Aí também mostrou os sobreviventes da cauda do avião. Daí o lance do Henry Gale aparecendo lá. E outras estações da Dharma também.
Lembrando que na segunda temporada foi a que apareceu os melhores personagens depois, né? Na minha opinião, o Ben, o Desmond.
E o Mr. Echo. Daí a terceira, ela se foca mais nos outros mesmo, né? Quem eles são, o que eles estão fazendo lá. Daí mostra um pouco da história da Dharma na ilha. E aí, o que vocês acham das três primeiras temporadas? Quais são as suas favoritas? Deixe seus comentários aí.
Eu sou suspeitíssimo, né? Mas acho a primeira temporada foda. Acho a segunda... Em específicos episódios, eu acho brilhantes, assim. Acho o piloto é brilhante. Eu gosto muito do final da primeira temporada. Eu gosto do primeiro e da segunda, acho fora do comum. Desde o Mamaqués tocando até o Desmond sendo apresentado ali na escotilha, que ele é fantástico.
Aquela cena
cena cinematograficamente. Eu cito aqui que a série cinematograficamente foi a maior coisa que eu já vi. Eu sou fã de Twin Peaks, eu vi tantas séries na televisão.
Pra mim, Twin Peaks é a melhor coisa que já fizeram na televisão, mas não vou falar sobre isso.
Twin Peaks, quem não conhece, o LBcast fez um especial sobre Twin Peaks e outras séries.
Aí eu fiquei chateado porque eu não pude falar só de Twin Peaks, sabe?
É excelente, realmente. Quem se interessar, pode ir lá.
Por favor, vai lá, dá uma moral pra mim.
E é isso que eu tava falando sobre. Então, Twin Peaks eu logo falo por causa do David Lynch, então, que adora a filmografia do David Lynch, então, um cineasta do cacete. Então, a Lost, talvez pelo J.J. Abrams e a sua cinematografia ali, a sua técnica como cineasta, apresentou isso. E acho que depois os outros diretores da série também se apropriaram dessa técnica. Só que eu acho que depois, acho que nessa quarta não chegamos ainda, mas depois eu vou dizer que eu me descontentei assim com a série por não ter mais essa cinematografia. Eu acho que na primeira, segunda e terceira temporada tem muito disso, desde a trilha sonora, todos os quadros, a narrativa, era muito cinema, assim. O próprio piloto é uma longa-metragem, né? E os finais das temporadas, o uma hora e meia, são quase, tipo, longas metragens. Isso é um tesão. Eu gostaria muito de ver Lost no cinema. Eu não sei porque cinemas do Brasil não botaram essa série, não compraram, não sei como é que seria possível, mas que apresentassem a série em cinemas. Fazem, sei lá, Corujão, Matinê, alguma coisa, apresentassem a série no cinema. É digna de acontecer isso.
Existe um rumor que já se tornou mais forte, mais fraco com o tempo, sobre um filme de Lost, que eles fariam esse filme após a sexta temporada. Que, na verdade, esse filme, ele seria mais um adendo. Uhum. Mais ou menos assim, no mesmo esquema, tipo um Animatrix. Tipo assim, você não precisaria ver o filme pra entender a série, mas isso serviria como um adendo. Uma das possibilidades seria mais ou menos sobre a expedição da Rousseau.
Ah, tá.
Entendeu? Pô, chegando aí. Acho que seria muito foda, cara. Que seria muito válido. Seria muito chato ver um filme de Lost com Jack, Sawyer, Kate, Hurley, Locke, sabe? Ia ter aquele gostinho de um episódio caça-níquel, sabe? Extra. Sabe? Não ia ter muito sentido. Não ia ver muito sentido nisso.
Ainda mais agora com a morte da Rousseau, né, cara?
É, isso foi, é uma coisa que acabou faltando pra mim. Um flashback dela ia ser muito foda, né, cara?
Não, mas isso não tá descartado, não. É que ela não quis continuar na série. Ela pediu pra sair e os caras falaram assim, ó, beleza, mas se a gente precisar de você, você volta? Ela falou assim, não, beleza. Só quero, tipo, me desligar pra poder fazer outras coisas.
O Charlie também quis sair, né, velho?
Ou as pessoas fizeram metas muito grandes, ou as pessoas pediram pra sair. O Echo pediu pra sair, a Ana Lúcia pediu pra sair.
E é interessante especular o que aconteceria com eles, então, se eles que pediram, se os produtores tinham mesmo um outro rumo pra eles. Todos.
Mas, por exemplo, a Michelle Rodrigues, eles falaram desde o início que ela tinha 1 ano de contrato. Pela aceitação da personagem dela, eles até tentaram dar uma forçadinha de barra pra ela ficar mais um pouquinho, mas ela falou que não, porque ela já tinha se programado, que ela tava querendo fazer 1 ano de televisão e depois voltar pro cinema. Aí veio todo aquele papo dela, que ela tinha batido com o carro, tinha feito merda. Então, eu vejo um pouco por esse lado também. O cara que pede pra sair, mas você também não se importa também, sabe? Quer ir embora, então tá, tchau.
Mas quem é que fez merda aquele?
A Michelle Rodrigues e a Cynthia Watrous, que era a Libby, as duas foram presas bêbadas dirigindo em alta velocidade, dormiram uma noite na cadeia lá em Havaí. Teve mais um caso de mais uma pessoa que teve o mesmo esquema, assim, que ela também fez merda, bateu com o carro e depois o personagem morreu, assim. Depois
o Jim também, o Jim não tinha feito merda.
Sim, exatamente, o Jim fez uma merda. Aí ele começou a falar, ih, Jim vai morrer.
morreu. A profecia se concretizou.
Agora não, agora o cara olha os tabloides pra ver o fim da série, né? Jack tentou uma prostituta, vai morrer o Jack.
Porra, não, mas...
Eu tava vendo lá a entrevista do Matthew Fox, ele falou que ele nunca mais quer fazer série na vida dele.
Ah, porque também nas costas dele, né, cara, é muita coisa.
Fala aí, Thiago, o que você acha das temporadas?
Eu prefiro a primeira, porque, igual a terceira temporada, aquele início, cara, quando apareceu Sawyer quebrando pedra, Sawyer tentando pegar as comidinhas de urso na gaiola, aquele trem era um saco, cara. Eu acho que isso manchou uma grande parte da terceira temporada. E a primeira, além de tudo, eu, pelo menos, ficava muito mais espantado com as coisas que aconteciam na primeira, sabe? Porque depois que a gente viu que aquilo tudo lá era muito maior do que a gente imaginava, não é qualquer coisa que surpreende a gente. Eu fiquei muito mais surpreso com uma escotilha numa ilha do que uma estátua de 4 dedos, por exemplo.
É porque é um susto inicial, né, cara?
É, né? Pois é.
É porque no início todo a gente tava pensando que era, né, uma ilha deserta, sem nada,
isso,
né?
Como... Exatamente. Pela sensação que eu tive assistindo aquela coisa, cara. Eu comecei a assistir, acho que já tava na segunda temporada, não sei, no meio da segunda. Quando eu assustava já era 5, 6 da manhã, eu tava assistindo Lost ainda, cara.
Abre um parênteses aqui pra dizer, vamos comparar com uma relação, né? Terceira temporada, terceiro mês. Que dizem que depois do terceiro mês da relação, ou terceiro ano de uma relação amorosa, as coisas começam a ficar meio monótonas, né? A mulher ou o cara, enfim, tem que fazer alguma gracinha, que é então esses episódios finais que deixam a gente de p*** até a próxima temporada.
Eu acho um pouquinho diferente, assim. A minha temporada favorita é a segunda.
A minha também.
Pra mim a segunda é melhor que a primeira. A primeira temporada é muito legal, mas você acaba perdendo muito tempo pra poder apresentar as pessoas. Então você vê que até o 11º episódio da primeira temporada, você ainda tava apresentando gente, foi o episódio do Hurley, que pra mim ainda é o melhor episódio da história de Lost. Pra mim é o melhor.
Isso.
Até hoje que eu mais gosto. Temporada são 24 episódios. Até o 18º, você tá conhecendo as pessoas. Então você só sobra 6 episódios pra você desenvolver esses caras.
Apresentando a ilha também, né, cara?
Exatamente. Não, lógico. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Mas eu acho que o desenvolvimento que você teve na segunda temporada, com toda aquela questão do pessoal vindo de trás... E essa apresentação dessas personagens foi feito juntamente com o desenvolvimento de outros caras. Isso é muito bom, cara. O que é muito bom na segunda, eu acho que ainda é melhor que na primeira. Embora na primeira ainda tenha coisas excelentes. Por exemplo, o piloto, que pra mim é o melhor piloto da história, tá? Não existe uma série que tenha um piloto tão bom. Eu já vi mais de, sei lá, outro dia eu fui fazer com o Ogro, e umas continhas de quantas séries a gente já tinha assistido, já tinha mais de 80, 70, 80, 90 séries, sabe?
E a terceira, Kenny, tu também acha...
Eu acho que a terceira, na verdade, eles erraram e admitiram que erraram. Então,
naquele início,
a ideia inicial era a seguinte, vamos fazer 6 episódios e depois a gente faz os outros episódios. Cara, gravar Lost é muito difícil. Você grava 70, 80% das cenas em locações abertas. Você tem que gravar uma cena à noite, você tem que gravar ela à noite. Você não pode gravar ela meio-dia, né? Não tem como. E não dá pra você dar uma de chavada. Ah, vamos cobrir aqui com uma tenda que vai ficar um troço porco e você
Mas poderia, né? Mas eles poderiam ter feito em estúdio que cagaria a série, né? A graça é que resolveram sempre ser cenário natural.
Então você tem todo o deslocamento de material pro meio da selva, que eles gravam essa porra um loco mesmo, sabe? Isso aqui não é um estúdio, não, grande pra caralho, não. Você tem essa questão do tempo, que você tem que fazer uma cena com sol, não adianta se tá chovendo. Então você fica 16 dias chovendo e a produção fica 16 dias jogando biriba no meio da selva porque não tinha outra cena, né? Entendeu? Então a segunda temporada teve esse grande problema. Você tinha um episódio, passava hoje, semana que vem não tinha, passava uma reprise, na outra semana passava 2 episódios, depois ficava 3 semanas sem passar. Então o que que a ABC falou? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer a maior quantidade possível de episódios direto. A ideia deles foi fazer os 6 episódios iniciais, parar e voltar depois tá todos os outros episódios do 7º até o 24º, direto, sem parar. Só que deu errado, né, cara? A partir do momento que na segunda temporada você já tinha visto aqueles outros ali, já não eram selvagens assim?
Não eram canibais, né?
Embora a cena inicial da terceira temporada, que é justamente na Othersville, e você vê o avião caindo, aquilo ali, cara, é sensacional. Eu fiquei arrepiado com aquilo ali. Depois o episódio não foi tão bom, porque ele não se desenvolveu tão bem assim.
O Jack chorando.
É, não foi legal. E eles admitiram publicamente isso, o Damon veio, o Calvin falou, cara, olha só, a gente errou, a gente tentou fazer uma parada, não agradou. E na volta da terceira temporada, o final foi sensacional, entendeu? Aquele... Então, eu acho que eles se limparam um pouco disso.
Outro erro que eu acho que eles tiveram foi aquilo do Paulo e da Nick na terceira temporada.
Pois é, mas aí, o que eu tô falando, eles erraram.
Então, isso.
Entendeu?
Eles erraram nisso também.
Eles não colocaram, forçaram goela abaixo duas pessoas ali na ilha que não tinha o menor sentido colocar eles ali. Então, o Damon falou assim, cara, eu me arrependo não de ter colocado eles, mas como eu coloquei eles. E foi tipo meio que foi aquilo, foi meio que um tapa na cara do público, sabe? Tipo assim, meu irmão, olha só, finge que esses caras estavam aqui sempre e f***, sabe?
É, bom, a segunda também é a minha favorita. Pelo início dela, eu achei o início de temporada mais forte de todos. Mas é o que eu acho, o povo já falou aí, é isso também. A minha menos favorita é a terceira, por causa do início e tal. Mas realmente no final eles recuperaram, o final da terceira foi excelente.
Sim. E a cena final da Kate, cara, aparecendo pro Jack, cara. Ô, quem que não pulou da cadeira naquele episódio?
Eu vi 3 vezes, eu voltei e vi 3 vezes a mesma cena, não acreditando, com a boca aberta, dizendo que loucura, era de madrugada.
Mas aquilo ali é justamente o caso que eu tava falando, do cara pega, explode a cabeça, pega um paninho e vai limpar. Sabe? Quando eu li que aquilo ali é só um flash forward, eu caí da cadeira, sabe? Eu falei, que é isso? Eu gritei, mãe, vem cá ver, mãe.
Bom, então é isso aí, o lance da terceira temporada, que no final mostrou o futuro deles, e eles tinham saído da ilha e estavam querendo voltar, né? Isso que explodiu a cabeça de todo mundo.
O Jack, né, cara?
O grande lance é que tu tá acostumado com flashbacks, né, com o passado, e ao longo daquele do último episódio, tu tá ainda achando que é passado. Esse é o grande lance, né? Acha que é uma cena referente ao passado, e tu vê que é no futuro.
Logicamente, depois que você vê o episódio de novo, você começa a ver, pô, mas isso aqui já me dizia. Você tava tão acostumado com aquilo ali que você vê o sinal e você não percebe que aquilo ali tá te dizendo realmente alguma coisa.
Porque é dúbio mesmo, né? Tu acha ali que ele tá mal, bêbado por causa ou do pai, que não tá legal a relação ou com a mulher.
Inclusive, ele fala que o pai dele tá vivo e tudo, né, cara? Mó estranho, porque, inclusive, isso já é um dos assuntos da quarta, né?
É, exatamente.
Pra quarta temporada, né?
Vamos logo, então.
Ela começa na deixa da terceira, eles conseguem entrar em contato com o barco, porque eles pensam que é da Penny, né?
Cara, a quarta temporada, ela teve um problema muito sério. Eles meio que largaram uma maneira de contar a história, iniciaram outra maneira de contar a história. Isso, por um lado, é muito bom, mas ainda tem coisas que não foram respondidas que você fica um pouco broxado. A parte boa dessa quarta temporada é que ela formou um arco fechado sobre ela mesma, assim, entendeu? Então, assim, todas as coisas que aparecem apareceram novas, elas meio que foram respondidas dentro da quarta temporada. Você teve toda essa questão de Fragata e essa questão de Flash Forward, ela foi iniciada e concluída nessa temporada. Isso, por um lado, é maravilhoso. Porque aí você foge um pouco daquela máxima de, ah, você só tem mistério e não tem revelação nenhuma. Todos os episódios, todos, sem exceção, você descobriu alguma coisa. Alguns mais e outros menos. Mas, cara, a quantidade de mistérios que foram revelados nessa quarta temporada é com certeza maior do que talvez nas três temporadas anteriores juntas.
Mas como tu falou, tem seus prós e contras. Ao mesmo tempo que tem seu pró de fechar com uma coisa então uniforme e bonitinha, deixa como filho abandonado a 1, a 2 e a 3 e suas não respondidas questões.
Eu, depois que eu terminei de ver a temporada, eu comecei a pensar como seria a quinta temporada, eu acho que num certo sentido, isso foi perfeito, cara. Lost é uma série que é muito difícil de você assistir, porque é uma série com muitas nuances, cara. É muito complicado. Então, por que que eu tô falando isso? No meu ver, a quinta temporada, ela vai ter como o presente o que aconteceu no final da terceira, que era justamente o Jack barbudão, bêbado, querendo voltar, entendeu? O final da quarta temporada vai ser o presente da quinta. E tudo que a gente vê a partir dali vai ser flashback. Só que esses flashbacks vão estar voltando até o final da quarta, vamos dizer assim, que é justamente essa questão dele saindo da ilha e o que aconteceu nesse meio tempo com o pessoal da ilha, porque a gente começa a ver que nesse meio tempo aconteceram vários fatos que a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo.
O Loki, por que ele saiu?
Como é que esse lance de Loki sair? Como é que esse lance de Loki ficar? O que que o Ben estava querendo com o Widmore? Qual é a ligação deles verdadeira? Qual era aquele Lance Abaddon? Que é o negão que foi atrás do Loki, que foi atrás do Hurley.
Vamos falar um pouco das coisas que foram jogadas na quarta temporada. Tem os quatro principais personagens que foram introduzidos, que é o Daniel Faraday, o Marlon Strom, a Charlotte Lewis e o Frank Lapidus. Eu, pelo menos, achei, talvez com exceção da Charlotte, os três excelentes.
A Charlotte, eu achava ela meio até eu ver o último episódio.
Até assim,
no sentido do personagem mesmo, eu não gostei muito do personagem.
Ela foi
dela.
Mal desenvolvida, né, cara?
Eu acho que tem uma questão meio que do Rodrigo Santoro e daquela situação de apresentar e não meio que não entender como apresentar ela, assim. Depois, no final, eles deram vamos ter que fazer, pelo menos no último episódio, alguma coisa com a
Chica. Antes do último episódio, o forte dela tinha sido aquele soco que ela tinha dado na Kate, que eu delirei com
todo mundo, né, cara?
Falando ainda desses quatro personagens, eles colocaram mais em pauta o lance da diferença de tempo, né?
Um LBcast, agora eu não vou saber precisar qual exatamente. Eu e o Maurício, que era o meu grande parceiro lá do cast junto com o Ogro, mas a gente tava debatendo justamente isso. O Faraday, ele era o cara das respostas científicas, entendeu? Ele tava ali pra isso. E eu acho que, além disso, a personagem dele foi muito bem feita. É, pra mim, dos quatro, é meu favorito.
Com certeza, meu também.
Isso. O ator que interpreta ele ajuda um bocado, né, cara? Que nossa.
Também que Jeremy Davis também é um ator desgraçado. Lost tem esse grande lance. Ela pega grandes atores que não são tão conhecidos. Quando eles colocaram assim, vamos colocar aqui o Michael Emerson. Aí eu falo assim, pô, legal, vou botar o cara do Jogos Mortais. Grandes merdas. Podia colocar qualquer pessoa. Cara, o cara hoje, você não consegue imaginar a série sem ele. E você não lembra que ele fez Jogos Mortais, entendeu?
Tipo, você vai ver Jogos Mortais e você vai falar, o Ben aí, ó.
Exatamente. Você não vai falar assim, o cara aqui, o Jogos Mortais.
É assim como o Terry Quinn.
Com certeza.
E o cara fez 1 bilhão de séries, né, cara? Ele fez a Lions, fez a porra toda. E também o caso do Dominic Monaghan. Que ele ia ser infinitamente o Merry do Senhor dos Anéis.
É verdade.
Olha a força de Lost, então. Olha a força do conteúdo, né? O Senhor dos Anéis teve um apelo muito maior, um público muito maior, foi muito mais longe em termos de publicidade, em termos de alcance.
Eu acho que, dependendo da pessoa, é meio a faca de dois gumes, assim, né? O cara interpretar uma personagem icônica dessa, assim, como, por exemplo, o William Shatner. Você ia olhar pra ele e achar ele que pra sempre ele ia ser o Capitão Kirk. Mas hoje em dia ele conseguiu se reinventar com Boston Legal, que é uma série também muito boa.
E é o caso do Matthew Fox, né? O Matthew Fox, eu vi ele na cartada final. Alguém viu a cartada final? O Smoke and Aces, o filme?
Não vi, não.
Ele faz uma participação, assim, muito legal, totalmente diferente desse papel metrosexual aí.
Eu achei ele divertido também no Speed Racer.
Voltando ao assunto que a gente tá falando, que eu esqueci completamente o que é. Que me perdi completamente.
Do Daniel Faraday.
Sim. Eu acho que ele é o cara das respostas científicas. Então, ele entrou na série justamente pra falar sobre essa coisa de tempo e espaço e que não tá, e que tá, e que não sei o que, tá entendendo? E como você disse, a Charlotte, ela foi a personagem menos desenvolvida. Até porque, se você viu no primeiro episódio, o Faraday, ele já ia se desenvolver legal, de qualquer jeito. O Lapidus, ele é legal porque ele tem aquele jeitão dele meio de hip velho, sujo, que aquele cara tem aquele fed, cara.
Com certeza.
Ele tá no lugar certo naquela ilha.
É mais fácil falar os que não fedem na série. Exatamente.
E o Miles foi o mais assim, cara, qual é desse cara, sabe?
Mas eu até achei um problema não não ser desenvolvido depois ao longo. Parece que esqueceu.
É, parece que depois ele deu uma sossegada, sei lá.
Ah, mas depois de colocarem uma bomba na boca dele, ele tem que dar uma quietada mesmo, né, cara?
Eu acho que ele tá sendo guardado pra alguma outra coisa, entendeu? O plano de colocar ele ali é justamente falar assim, meu irmão, olha só, tu vai ficar aqui quietinho. E isso, cara, o Long Kong que Lost sempre faz com a gente, o cara introduz uma coisa lá na primeira temporada e ela só vai fazer sentido depois, sabe? Que é o lance, por exemplo, do cabo na praia. O cara botou isso lá no início, na primeira temporada. Que porra que é essa? E isso só foi fazer sentido 3 temporadas depois, entendeu? Isso é muito foda, cara. É isso que me deixa maluco. Então eu acho que essa coisa de botar o Miles aqui falando esse tipo de coisa, e ele só vai desenvolver isso na 5ª ou na 6ª temporada, não sei. Então eu acho que esses 4, assim, eles deram uma contribuição muito boa, assim, pra Lost. Até porque como a série foi perdendo personagens importantes pelo caminho, com morte, né? Você perdeu a Ana Lucia, você perdeu a Libby, você perdeu o Echo, você perdeu o Charlie. Então eu acho que colocar esses 4, assim, a série volta a ter o tamanho ideal, assim, entendeu?
Daí, outra coisa que, na verdade, começou na 3ª temporada, mas foi melhor explicada e explorada novamente na 4ª, foi os flashes do Desmond, né?
Exatamente.
Daí eles deram uma explicação mais concreta.
Mais concreta, mas não descomplicada.
É, não menos complicada.
Foi uma explicação muito satisfatória. Por mais que seja difícil uma pessoa comum assim, entender aquilo ali, foi explicado e não ficou uma ponta solta. Teve um porquê dele estar tendo aquilo, entendeu? Ele encontrou uma maneira de resolver aquilo ali. Por mais que seja fantástico, foi tranquilo de você entender.
Outra questão sobre isso é o Loki, ele foi exposto também, né? Junto com o Desmond. Será que vai ter algum efeito nele?
Eu tinha uma teoria sobre isso. Minha teoria ficou furada por um fatinho, assim. Mas eu acho que as 3 pessoas que estavam na escotilha foram afetadas. Que era o Loki, o Echo, Charlie e o Desmond. O Echo morreu, né?
Charlie também morreu.
O Charlie morreu, mas eu acho que o Charlie ainda dá pra entender um pouquinho. No primeiro episódio da 4ª temporada, quando o Charlie aparece pro Hurley, ele fala assim, olha, eu tô aqui, mas não eu tô aqui. Então eu acho que isso talvez seja, de alguma maneira, um efeito também.
A consciência dele tava lá e o corpo dele tava...
Exatamente, a consciência dele tinha se deslocado lá pra onde tava o Hurley. Mas aí você vai criar outras questões, mas se o corpo dele tá no corpo dele mesmo, ele tá morto, não sei o que, já criam problemas maiores.
Outro mistério foi, né, o aparecimento do Christian Shepherd. Agora dessa vez, uns aparecimentos mais concretos, né? Porque antes ele aparecia, ó, alucinação do Jack, sei lá, alguma coisa assim, mas dessa vez ele apareceu pra outras pessoas, inclusive na cadeira do Jacob, né?
O Jacob assinou uma procuração pro pai do Jack, falou, meu irmão, se eu precisar, tu vai lá e...
Não, o Jack Shepherd é o corretor da cabana, entendeu?
Exatamente. Eu acho que é muito mais complicado hoje você pensar numa teoria pra Lost do que você pensar na primeira temporada.
É verdade.
Porque tem tanta coisa que você tem que tirar que toda vez que você pensa em alguma coisa, você fala assim, não, peraí, isso aqui não pode...
Toda vez que você pensa em alguma coisa, você tem que varrer a Lostpedia pra ver se...
Exatamente, cara. Então é muita informação junto.
É, mas assim, eu queria especular um pouquinho, mesmo assim, eu vou só atrevido. Enfim, somos apresentados a Emily, a menina que ela, nos anos 50, ouvindo um Buddy Holly, delirei ouvindo o Buddy Holly ali. Onde aparece o Albert, né? Aquilo ali foi a maior surpresa pra mim, pelo menos dos episódios iniciais. O Albert apareceu em 1950. Nós já vimos que esse cara aparece do nada sempre, é o Highlander, né? O cara é imortal, a mesma cara sempre. A não ser quando o Benjamin tá pequeno na ilha, que ele tá cabeludo, mas fora o cabelo, a cara dele não mudou em nenhum momento.
É verdade.
Ou seja, quando a menina diz que vai sair e a mãe dela aparece na sala, ela diz, ele tem o dobro da tua idade, ela coloca, né? Tu vai ser com esse rapaz, ele tem o dobro da tua idade. E o Albert aparece na enfermaria lá, quando ela tem o bebê, e a enfermeira pergunta se aquele ali é o pai. A mulher olha e fica com aquela cara tremendo, fica gaga, fica transpirando, diz, não é ele. E o Albert, com a idade forever que ele tem, dá pra se dizer que tem o dobro da idade da menina. Seria Albert o pai do Loki?
Será? Eu acho que nesse sentido sim, poderia, mas eu acho que não é. Eu acho que tudo que você colocou é tudo bem, mas eu acho que não ficou muito claro essa coisa do, é ele que é o pai da criança.
Não, claro, não ficou nada, como eu falei, entendeu? Só
mas eu
especulação.
Acho que sim, é uma possibilidade real. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que, na verdade, o Albert, ele é tipo...
cara que recruta, assim, na minha
exatamente,
opinião.
Exatamente, cara. Ele é o cara que vai lá procurar pessoas pra ilha, entendeu?
Pessoas especiais, então, né?
Por um momento, eu achei que o Albert fosse o Jacob. Justamente por essa coisa. Dele tá sempre aparecendo...
Ah, essa imortalidade dele também.
Exatamente. Mas eu acho que se ele fosse o Jacob, já teria tido algum tipo de menção. Então, ele não é o Jacob, mas ele é, de alguma maneira, uma pessoa que tem tem algum tipo de contato, ou pelo menos da mesma natureza que o Jake.
Coisa interessante também nessa quarta temporada, tem outras coisas também, mas essa questão de nós descobrimos o passado do Locke, ele quando menino, onde então o Alpert vai de novo lá atrás dele quando ele é adotado e põe os objetos pra ele. Ele fita o gibizinho onde diz Ilha Escondida, Contos Misteriosos. Ele olha bastante pra revista, mas escolhe a faca.
Quando ele é pequenininho, aparece uns desenhos dele desenhando uma fumaça, assim, você lembra?
Ah, sim. Lost Zilla.
Vocês já chegaram a ler a revista? Essa revistinha? Não. Que a revista existe. Eu li uns scans, assim, dela, eu vi umas 4, 5 páginas. É muito legal, cara. É um cara que vê uma ilha flutuando no meio da cidade e ninguém consegue ver. Oh. Então, e o cara fica meio desesperado, tipo assim, porra, como é que ninguém tá vendo aquela porra ali, sabe?
É, fato aqui, entre nós quatro, que ele olha pra revista, não olha?
Porque eu acho que era isso que ele sempre quis. Ser o cara do Walkabout. Foi ser o cara que botava a porra de uma faca no cinto e saía pra caçar. Foi ali, na ilha, ele conseguiu ter as duas coisas. Ele conseguia ser, ao mesmo tempo, o escolhido e ser o cara que ele queria ser. Entendeu?
É, mas não, mas além de caçador, isso talvez determine corpo físico, né? O cara, o bravo da selva, ele também tinha essa coisa de ciência. Que a grande questão dele com o Jack é que o Jack é o homem da ciência e ele é o homem da fé. Mas agora não leia-se fé um cara que vai caçar. Ou seja, Locke tinha uma coisa assim de ciência, mas uma ciência diferente da ciência do Jack, por exemplo. Assim, essa ciência.
Ele rejeitava a fé.
Não, que é uma ciência também. Cara... Não, tu entende que isso também é uma ciência, que é a ciência do universo, que é a ciência da vida, enfim. Mas isso é uma ironia, porque o Locke, quando jovem, tá no colégio e é descoberto pelo Alpert por causa de um projeto de uma feira de ciências, ou seja, ciências de novo. Então eu achei bacana essa coisa no roteiro ter menção à ciência. O Locke também tem um quê de cientista didático, cético. Ele não quer a ciência cética, mas sim ele quer a ciência do universo, entendeu? Achei isso interessantíssimo, essa apresentação na quarta temporada. Negão dá o recado pra ele. Que negão é esse, de onde?
O Abaddon, ele não tem uma regularidade. Quando ele fala com o Locke nesse momento, ele parece que tá tentando convencer o Locke a ir pra ilha.
Recrutando de alguma forma também, ele seria um recrutador, como um Albert.
Mas quando ele aparece depois pro Hurley e aparece pro Hurley.
Aparece pra Naomi.
Ele aparece pra Naomi. Ele não parece ser mais o cara que tava querendo recrutar. Ele parece diferente. Parece que ele tá querendo ir pra ilha, mas do lado do Widmo.
É, exatamente, já tava do lado do Widmo, né, cara?
Parando pra pensar nisso, talvez quando ele foi procurar o Locke, ele tava querendo usar o Locke como uma chave pra entrar na ilha. Porque o nego fala essa. Tipo assim, por que que eles estavam precisando do Lapidus pra entrar na ilha? Por que que tinha que ser o Lapidus o piloto? Quando eles colocaram na onda, a Naomi falou assim, pô, mas eu vou ter que ir com esse grupo escroto, um bêbado, um maluco, uma mulher idiota e um caça-fantasmas? Eu falei assim, não, esse aqui é o grupo que você vai precisar pra entrar na ilha. Porque a ilha só vai deixar você entrar quem pode. E o Lapidus era o cara que ele deveria ter ido pra ilha. E foi o Greg Grunberg, que é o personagem que eu não me lembro o nome do piloto.
E talvez por isso o piloto que foi tenha morrido tão rápido, né?
Entendeu? Então, na verdade, talvez isso seja uma maneira de colocar a gente lá dentro. Então, quando ele chega pro Locke e fala assim, você quer ir pra ilha, cara? Na verdade, ele tá querendo usar o Locke como isca. Porque, de alguma maneira, ele sabia que o Locke também era um escolhido. Na verdade, eu acho que o Abaddon, ele é tipo um caçador do Widmore, que é um cara mais especializado, assim.
Aproveitar e falar um pouquinho do Jacob, né? Antes ele é referido como ele, né?
É.
Alguém acha que o Jacob ele tem um corpo físico?
Eu não, cara. Eu acho que de alguma forma o Jacob é uma entidade superior e ele se comunica com os outros através ou do Christian. Eu acho que o Charlie aparecendo por Hurley é uma forma do Jacob aparecer por Hurley. Eu vou por esse lado aí, não sei quanto a você.
Mas que não foge a todas as entidades, né? Como, tipo, o Alt aparecer do nada, como isso, o Alt isso. Também. Todo mundo, o cavalo aparecer pra Kate.
Eu acho que, na verdade, cara, o Jacob é a ilha, cara.
É?
Porque, tipo assim, todas as vezes que você teve alguma aparição do tipo fantástica, tinha alguém, de alguma maneira, querendo convencer alguma pessoa a fazer uma coisa e que ela tava um pouco em dúvida, entendeu? Um momento de fraqueza. Então, quando o Alt aparece pro Locke, ele fala assim, Locke, levanta que você tem um trabalho pra fazer. Entendeu? Era a maneira do Jacob falar, meu irmão, olha só, levanta aí a sua bundinha e vambora.
Você vai morrer aí, não.
Exatamente.
Quando o cavalo aparece pra Kate, você é uma égua. Você tem que sentir um dos homens. Você não pode ficar com os dois homens.
Exatamente. Exatamente. entendeu? Todas essas coisas do Christian aparecer pro Jack fora da ilha, o sonho que a Kate teve com a Claire agora no final da quarta temporada também é a mesma coisa, sabe?
Durante um tempo eu fiquei sabendo de uma teoria aí que talvez o Ben estivesse prendendo o Jacob, será que estivesse prejudicando o Jacob de algum modo. É, aí tanto que ele pede ajuda, mas agora pode-se pensar que talvez o Jacob já estivesse prevendo esse estado que a ilha chegou agora, né, e pedindo ajuda.
Essa questão do Ben com o Jacob é um pouquinho diferente, assim. Eu acho que, na verdade, não é que o Ben prenda o Jacob. É que o Ben meio que se cansou dessa coisa de ser o escolhido e ele tinha pensamentos diferentes do Jacob, entendeu? E foi a partir daí que o Ben ficou, por exemplo, teve um problema na coluna. E aí, quando aparece o Locke, quando ele dá o tiro no Locke, aquilo ali foi uma clara demonstração, tipo assim, meu irmão, é meu e você não tasca. Entendeu?
Uhum. É. Pois é, agora é bem estranho que, assim, né, ao mesmo tempo que o Ben parece que se cansou do Jacob e tá querendo se permanecer lá e não quer deixar que o Locke venha e tome o lugar dele, quando ele recebeu a ordem do Jacob lá de mover a ilha, ele não titubeou um segundo, sabe? Ele seguiu tudo e mesmo sabendo que isso ia fazer ele, de acordo com o que ele disse, né, nunca mais voltar pra ilha e tal.
Porque eu acho que o Ben, cara, era mais ou menos isso que ele queria, entendeu?
Mas ele não atirou no Locke porque ele queria ficar lá?
Eu acho que, na verdade, ele atirou no Locke por ciúme.
Talvez ele não queria sair da ilha justamente por aquele o sentimento de vingança que ele já tinha dentro dele de matar a filha do Wildmore.
Porque ele não precisava sair pra sempre da ilha, ele podia sair quando ele bem entendesse.
E que ficou, de uma certa maneira, subentendido que aquilo ali acontecia em uma determinada periodicidade, né? Quando o Ben gira aquela roda,
manivela lá,
aquele leme, e ele faz a ilha desaparecer, de dentro da ilha, o que aconteceu foi pra mim muito parecido com o que aconteceu no final da segunda temporada.
Será que a ilha moveu daquela vez também?
Se ele não moveu, aconteceu uma coisa muito parecida. E eu acho que a ilha ter movido, essa coisa da ilha se mover, eu acho que, na verdade, a ilha só deu um pipoco, assim. Ela deve, talvez, ter se movido no tempo e não no espaço, entendeu? Quando o Ben aparece lá no episódio 9 e ele tá no meio do deserto, aquilo ali é exatamente...
Logo depois,
imediatamente,
né?
Depois dele ter movido a ilha. Só que você vê, cronologicamente, que demorou um certo tempo. Pelo menos algumas semanas.
É verdade. Quando ele pergunta a data no hotel.
No hotel já tá em 2005.
Exatamente. E não só isso. Você vê o Said com a Nádia e tal. E isso acontece dias depois. A ilha deve ter pulado algumas semanas, alguns meses, não sei. Aí tem que ver cronologicamente como é que vai ficar isso.
Ou é uma menção de novo à revista mesmo que tu falou e é escaneada aí. A ilha tá lá e ninguém consegue ver.
Exatamente. E pra você voltar, justamente o que o Ben falou, você vai ter que estar todo mundo junto.
Diz aí, o que você acha que aconteceu com a Claire, Maurício?
Eu acho que ela morreu.
Eu também acho que ela morreu.
Eu tenho dúvidas que ela morreu.
Aquele comentário do Miles sobre ela e tal.
Eu acho que a Claire não. Eu acho que a Claire, como personagem mesmo, não tinha muito mais o que fazer ali. Eu não sei se não deram fim por isso, porque ela não apareceu durante a quarta temporada.
O maior jeito que ela apareceu foi o novo penteado dela, né, cara?
Na verdade, eu coloquei isso até acontece tanta coisa. Urso Polar, Lost Z. Não sei mais o que. Qual é o problema de não querer, de crescer cabelo e mudar de corte?
Também. É verdade. Mas ela também é um imbecil, né? Bota franjinha na bunda. Porra, franjinha escrota. Mas eu acho que essa questão da Claire, cara, é um pouco mais sutil, assim. Eles precisavam dar um rumo pra Claire.
Eu li que na sexta temporada ela tem uma participação muito mais importante.
É porque, na verdade, esse lance da Claire, ela tava muito mortinha na série.
É.
A vontade dos produtores não era matar ela, embora ela já tivesse mortinha, entendeu?
Uhum.
Mas eles queriam dar uma coisa diferente pra ela, que não fosse aquela coisa de, vamos lá, Charlie, brinca de casinha, sabe?
É, porque ela era importante enquanto ela era grávida. Quando deixou de ser grávida, acabou, né, cara?
Exatamente. Não, e até aquela coisa de tomar conta do neném e tal. Não sei. Então eu acho que, por exemplo, o Aaron, ele é um personagem que, embora ele seja um neném, muito mais importante que a Claire.
E ninja, né, cara? Com 2 meses, ele já viu muito mais que eu.
A ideia inicial era que ele fosse um personagem mais importante. Então, toda essa história de, tipo assim, ah, ele não pode ser criado longe de você. Não acho que ela tenha morrido, entendeu? Porque, tipo assim, quem ia matar ela? Se ela morreu, como ela morreu? Por que que ela morreu? Ela pisou, uma cobra mordeu a bunda dela, ela foi envenenada e morreu?
Cara, eu acho que com o ataque lá do
o ataque,
na ilha, na vila, eu acho que talvez ela tivesse pior do que ela imaginasse. Alguém pergunta se ela vai ficar bem, aí o Miles fala assim, eu não teria certeza disso. E o Miles é meio, né, ele tem essa sensibilidade, né, cara?
Falando em morte na ilha, quem é que morre nessa ilha? É quem tem uma missão, é isso? Quem tem uma missão não morre. Quem tem uma missão para com a ilha ainda não morre, é isso, Kenny?
Exatamente, eu acho que é isso. E até a questão do próprio Loki não morrer, tomar o tiro na barriga, e aquele lance, você me deu um tiro justamente no lugar onde eu não tinha um rim, pra pegar um tiro e morrer. Que isso aí é justamente essa coisa da ilha não deixar morrer quem precisa.
Então, de uma será coisa. Que o Loki já cumpriu a missão dele naquela cena do final da quarta temporada?
Ou talvez aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Christian, se a gente achar que o Christian não está morto.
Eu acho justamente isso. Eu acho que, tipo assim, ou o Loki não morreu, ou aquilo ali é de alguma maneira fake, ou de alguma maneira o Loki ele vai continuar na série como o que, particularmente, eu acho uma merda.
Exatamente.
Eu não gosto dessas coisas. Isso é uma coisa que eu não concordo. Essa coisa de viajar no tempo, essas coisas, tipo assim, eu já não gosto disso.
Já é um negócio perigoso de se mexer, né, cara?
Porque você vai começar a colocar coisas muito complicadas. Esse negócio de fantasma aparecer, Christian Shepard, Claire, Loki, cara, isso aí acaba com a minha cabeça. Pergunta mais importante não é nem essa, é por que, que o Loki saiu da ilha? Porque isso não tem muito sentido. Ele é a única pessoa que eu poria minha mão no fogo.
Ele saiu pra tentar trazer o povo de volta, cara.
Pô, mas eu não acho que, tipo assim, seja o papel dele fazer isso.
Talvez a coisa na ilha estivesse tão mal que era a última cartada deles tentar trazer todo mundo de volta, cara. Era uma, sei lá, uma cartada de desespero, não sei.
Mas a pergunta é como é que o Loki morreu?
Eles falam justamente isso. Eles falam assim, olha só, disseram que foi suicídio. O Saeed também entende assim, pô, tá de sacanagem que ele vai se suicidar, né? Pelo que me pareceu, o Loki, quando ele sai, ele tá, de alguma maneira, tentando se disfarçar do lado de fora. E ele não parece que ficou pouco tempo fora. Porque ele fala assim, ah, mas ele foi falar com não sei quem, ele foi falar com não sei quem lá. Foi
falar com o Walt, com a Kate, ele falou com tanta gente.
Por quê, né?
Acho que assim, se eles voltam, que deve acontecer isso na quinta temporada, eles voltando, eu acho que o Loki volta a viver, não é? Não vai ser como aparição, como espírito, como fantasma. Só uma coisa que eu quero colocar, eu quero que vocês, que o Kenny me diga alguma coisa sobre isso. Voltamos lá nesse avião caindo. Quem é que botou esse avião a cair?
A ilha queria que aquele avião caísse e utilizou o Desmond como arma, assim, vamos dizer pra isso. Sim, entendeu? Sim. Porque se você parar pra pensar, a caída deles ali na ilha foi perfeita, cara.
Tipo, as pessoas certas no lugar certo, na hora certa.
Exatamente.
Ou errada, né?
Mas o fato das pessoas certas estarem no avião, alguém fez alguma coisa pra que elas estivessem no avião ou só foi o mesmo destino que...
Não, eu acho que foi isso mesmo. Ilha. Da mesma maneira que a ilha conseguiu fazer com que o Michael não morresse.
Quando mostrava por que, que o cara tava indo pra Los Angeles naquele avião, era sempre alguma coisa assim, sabe? Tipo, o Saeed iria naquele dia, mas aí ele foi enterrar o cara e ficou pro dia seguinte, entendeu? Sempre um lancezinho assim que faz eles estarem no avião.
O que eu queria colocar é o fato da Cindy mesmo ser a aeromoça da nave. Eu penso que ela saiu da ilha pra ser a aeromoça, porque tu chegou a reparar nisso, que nessa questão da Cindy ser a aeromoça e depois ela estar nos outros?
Eu não sei até que ponto ela já era ou ela foi convencida. Eu, particularmente, acho que vai um pouco pelo que você tá dizendo. Ela foi plantada lá de alguma maneira.
Tá, mas daí foge a teoria de que foi a ilha que trouxe o avião.
Que o Jacob pode ter falado assim, olha só, manda a Cindy pra lá que eu vou fazer um lance aí.
É, eu preciso que ela esteja lá pra que, né, minha vontade seja...
Exatamente.
Então ela sabia que ela não ia morrer, que o avião ia cair e ela não ia morrer porque ela tinha essa missão e pessoas com missão não morrem. Ela teve orgulhão, então, pra aceitar subir no avião.
Não, mas às vezes, cara, ela não necessariamente precisava saber que ela ia acontecer. Talvez quem tenha mandado, ela tá muito perto. Mas olha só, entra naquele avião lá que eu vou precisar de você pra alguma porra.
Claro, claro, não saberia que ia cair.
Entendeu? E a mulher foi toda faceira. Assim, que... E ó, e outra parada, uma mais foda ainda, pra deixar mais complicado isso. Tinha aquele lance do Gary True, tá? Aquele do livrinho dele, o Bad Twin. Na época, eu lembro que eles lançaram o site do livro e falaram que o Gary True estava namorando uma mulher australiana, aeromoça, chamada Cindy. E depois de um tempo, aparece durante a série o Sawyer lendo o Batwing. Quer dizer, então eu acho que isso ainda é mais lenda na fogueira ainda.
Falar nas nossas impressões sobre o último episódio.
Eu achei o melhor, como eu falei, o grande problema pra mim foi perder a cinematografia da primeira e da segunda temporada. A terceira não teve com essa cinematografia. Volta a ter no episódio final, puta episódio, o final da terceira temporada, que é onde volta a ser puro cinema, que lá é uma sacada totalmente ficção, de um filme de ficção do caralho. Porque lá no cinema, se eu visse, eu estaria saindo enlouquecido. E acho que volta a ter essa cinematografia desse último episódio, graças a Deus. Uma hora e meia, de novo, dá vontade de ter assistido no cinema. Acho que fecha redondinho, como o Kenny falou, as questões abordadas desde o primeiro episódio dessa quarta. Achei talvez meio forçado o jeito de girar a ilha, eu imaginaria diferente do que uma manivela.
Foi meio literal demais, né?
Foi meio literal demais o cara movendo uma manivela. Tava meio trancado e ele disse, deve ser o gelo, ele deu uma quebradinha, não botou nem o óleo, né?
No final da temporada passada eles fizeram isso, nesse também, que eles falaram que a coisa importante, sabe, o grande game changer que eles falavam, né? Eles sempre davam um nome, assim, né? Pra cena, né? E a cena desse ano, o nome ia ser The Frozen Dolkin Wheel, a roda congelada do burro, assim, entendeu? Seria justamente essa ideia, assim.
Enfim, achei que da temporada inteira, eu adorava a primeira e a segunda temporada, as discussões do Jack e do Locke, eu vi bravo, eu tenho orgasmos vendo ele dizendo, você, por que você acredita tanto nisso? E ele, por que você não acredita? E por que você, pra você é fácil acreditar? Não tem sido fácil, vai.
Why do you find it so hard to believe?
Why do you find it so easy?
It's never been easy!
Arrepia aqueles diálogos. Não teve diálogos entre eles.
Bem escrito, cara. Mas é porque eles também, cara, eles não tinham como viver.
Mas esse no final, nesse último episódio, foi legalzinho, cara.
Gosto de que no final, então, volta. Eles dois se encontrando na orquídea ali, é muito legal. Vibrei, né? Então acho. Eu vibrei, cara. Vibrei. Salve Lost.
Eu achei o episódio foda, apesar de eu ter sabido a revelação final, né? Do caixão lá. Eu acho que eu teria achado muito melhor se eu não soubesse, mas o episódio inteiro foi muito bom. Achei que teve cenas excelentes. Acho que o Said versus o Kimi lá foi excelente aquela cena.
A dancinha de pernas do que o Hurley fala do Said voltou, né, cara?
Foi bem editada a cena, né?
Foi muito boa aquela cena. Eu ri, sabe? Eu sozinho aqui rindo, que nem um retardado do Loki assistindo o vídeo e olhando o Ben colocando os negócios no.
Fazendo justamente o contrário.
Não coloca objetos de metal. Aí o Ben pegando um tuchinho de metal.
E a piadinha. A piadinha do elevador é demais. Aquela. O quanto profunda é essa?
Profunda.
Estação de profunda.
O Hurley jogando xadrez com o Echo, fiquei arrepiado aquela parte.
Valeu arrepiante.
Eu achei interessante a parte da Charlotte, cara, igual a gente tava falando.
É, inclusive, Maurício, aquela sua teoria da Kate, eu acho que meio que pode transferir pra Charlotte.
Não, cara, pra mim não tenho dúvidas que a Kate viveu na ilha. A Kate é a menina N, apresentada na...
Kate?
A Kate?
Não.
A Kate
Alves?
Lide com isso! Lide com isso!
Não,
seja forte, meu amigo! Seja forte!
Ué, cara, isso deu... Meu Deus, mano!
Essa é a hora de tu pegar o paninho. Vai lá, pega o paninho.
Eu tô ouvindo aqui com uma calma.
Mas na vida ocorre surpresas. Kate Austen na fazenda apresenta-se como N. Kate se apresenta bem, chamando-se N. As sardinhas. Kate dá pra ele um chocolate Apollo. Kate, quando entra a primeira vez na escotila, pega o Apollo e diz, ai, que saudade. A Kate, inúmeras vezes, coloca os pés na areia, na ilha e diz, ah, como eu lembro da minha infância. Lembra da minha mãe? Não tenho dúvidas. Eu fizeram uma lavagem cerebral, ela esqueceu. Kate viveu na ilha. Kate é a menina amiguinha de Ben.
A única coisa que eu acho que não encaixa é
não, cara, a idade dele, cara. Quando você acha que a Kate tem, cara? Quando você acha que o Ben tem, cara? Você acha que eles têm a mesma idade?
Ah, mas esse negócio de tempo na ilha é meio relativo, né?
Quando nós falamos de cabelo, cara, o cabelo cresce 1 centímetro por mês, tá? Os eventos da ilha ocorreram em 108 dias, não foi? Pouco mais de 3 meses, ou seja, 3 centímetros. Olha os cabelos deles. Ele é atemporal, ele é tempo e espaço, olha, eu sei que tu já colocou que tu não quer mais viagens no tempo, não quer interpretar mais, interprete isso e lide com isso, Kate Austen viveu na ilha. Quando ela disse N, tu não lembrou da fazenda?
Quando ela falou, eu pensei em outra coisa. Porque, por exemplo, quando ela vai presa nessa cena com o fazendeiro, que não tem o braço, é Montan, eu acho. É o mesmo nome do cara que perdeu o braço na expedição da Rousseau.
Sério?
É a mesma pessoa.
Ah, que viagem.
Eu acho que, assim, as duas próximas temporadas, elas têm coisas importantíssimas a serem respondidas. Vou citar algumas. Lib, a questão toda da Lib tem que ser respondida. O avião do Echo tem que ser respondido.
O que falta do avião do Echo?
Como é que o avião que ia pra Nigéria apareceu na casa da...
Sim.
Algumas coisas da primeira temporada, aquelas viadagens de Adão e Eva e tal.
A estátua também.
Essas coisas de pré-história da ilha vão ser mostradas justamente agora com essa coisa do Locke junto com o Alpert como o líder.
É verdade. Oh.
Tipo assim, vai ser o Locke e o Alpert sentado conversando.
Vai ser flashback da ilha.
Eu acredito que a quinta temporada vai ser justamente centrada em Jack indo atrás das pessoas pra voltar pra ele.
Por que você acha que a Claire não quer que o Aaron volte?
Ah, cara, eu acho que na verdade ele voltar, ele vai ficar em perigo. comigo, então, né, cara?
Outro mistério ele é o Marvin Kendall, cara. Aquele cara é muito bizarro.
Pois é, justamente. E, tipo assim, os três nomes que ele usa...
É, parece ser em épocas diferentes, né?
Sim, os três sobrenomes, Kendall, Wickman e Haley Watts. Kendall é vela, Haley Watts é cera de vela e Wickman é pavio.
Ele vai ter mais um que vai ser fósforo, né?
É, vai ser Matches. John Matches.
O Widmer já visitou essa ilha ou nunca visitou essa ilha?
Não, isso aí eu tenho certeza. Eu ouvi uma teoria que ela dizia o seguinte, o Ben entra no quarto do Widmer, o Widmer dormindo, ele podia pegar um, sabe, um pedaço de pau e dar na cara do Widmer até ele morrer.
A menos que ele soubesse que ele não poderia
morrer. Exato. Só que ele fala assim, sabe que eu não posso te matar. E existe uma corrente muito forte que diz que, na verdade, o Ben não pode matar o Widmer porque um é a constante do outro.
O Widmer já foi um Ben, então? Salvou a ilha?
Eu acho que eles já foram parceiros no passado. Tanto o Widmer fala isso pro Ben, fala assim, tudo que eu tenho você tomou de mim. Então eu acho que, na verdade, o Widmer era, num certo sentido, o chefe da organização de Dharma. Tanto isso se confirma quando o Kimi e o Capitão Gault, eles estavam lá discutindo o que eles vão fazer. Quando o Kimi pega o segundo protocolo, na capa do protocolo tem um logo da Dharma. Que a Dharma, no caso, seria um braço da Widmer, que também teria algum tipo de relação com a Hansel Foundation. Que também, com certeza, tem alguma relação com a Pike Industries, que é a empresa do pai da Sun. Porque quando a Sun vai lá e falar com o Widmer, ela chega e fala, olha só, meu chapa, agora quem manda sou eu e você vai ter que lidar comigo agora. E ela já havia demonstrado anteriormente com o pai dela, ela falou assim, a morte do meu marido teve dois responsáveis.
Isso.
Um seria o pai dela, até pela situação toda, porque se ele não tivesse escrotizado com o Jim, ela não teria que ter pego o avião e aquela blá blá blá. E a segunda pessoa é o Jack, quando eles estão no avião, no início do There's No Place Like Home, primeira parte, você vê que a postura dela com o Jack é uma postura tipo assim, meu irmão, se brinca muito, eu vou te dar um Kung Fu bem na tua orelha, sabe? Entendeu? E eu não sei até que ponto a Sun vai ser uma pedra no sapato da galera que vai voltar. Eu acho que a Sun vai ser muito mais difícil fazer a Sun voltar do que, por exemplo, a Kay.
Beleza, no momento lá, ela pode ter achado que o Jack foi o culpado, mas racionalmente depois, será que ainda?
Sim, com certeza, cara. Cara, a cena dela gritando pelo Jim, cara, eu fiquei arrepiado.
Eu também, foi
cara,
foda.
Cara, ali foi talvez a melhor cena do final pra mim foi aquela. Ela gritando, não! Cara, aquilo ali, você sentia na voz dela o desespero que é você ver uma pessoa que você ama tá morrendo na sua frente e você não ter absolutamente nada pra fazer, cara.
É, mas aí vem aquela questão, né? Ela ficaria no barco, no cargueiro, iria, tu fica pra morrer com teu grande amor, tu sobrevive porque tu tem um filho na barriga, o que tu faria, né? É bem delicado e bem emocionante mesmo assim.
Eu acho aquela cena ali é muito boa, cara.
Alguém acha que o Jim sobreviveu?
Não.
Não, cara, não tem como, não.
Eu acho.
Ah, que isso, cara.
Eu acho.
Você achou um absurdo a Kate ser a Anne e acha
assim. Não, cara, eu acredito que o Jim não tenha morrido.
É, ele pode ter mergulhado, até porque a explosão foi mais pra cima do que pra baixo.
O Jim tava na ponta do navio, cara. Eu acredito até que o Michael tenha morrido. Eu acho que ele é extremamente broxante.
É, mas foi aquele negócio, né? Redenção, né, cara?
E quanto ao Faraday, o que vocês acham dessa? Com ele naquele barco.
Eu acho que o Faraday vai ficar meio perdido ali.
Se o Jim sobrevive, talvez o Faraday possa sim.
Exatamente.
Pô, o Sawyer deve estar achando que todo mundo morreu, né, cara? Que o que ele fez foi em vão.
Até a Juliet também deve estar achando, né, cara?
E não vamos esquecer que também o Ben disse que vai se vingar, né, do Widmer pela Pen, né?
Isso, pra mim, é a única coisa que sustenta ainda a Pen e o Desmond na série, não vocês não acham, não?
É, vai ter alguma coisa aí. O Desmond não sumiu, não, cara.
Desmond, que por sinal, pra mim, foi um dos melhores episódios da série, aquele episódio 5. Aquela cena final, cara, deles conversando, a mulher ficou, sei lá, 8 anos esperando a ligação do amor da vida dela, cara, e ele não, vai.
Essa cena é linda.
Eu chorei. O único episódio que eu chorei foi no Deconstante.
E o romance deles, cara, é muito mais bonito, cara. Assim, não tem aquela frescurada da Kate, não sabe se fica com um, com outro.
É ele mesmo
e o outro, né? E pronto, acabou, e aquela coisa bonita, cara. Achei lindo. Eu também chorei nessa cena. How could this happen to me?
A única vez que eu chorei vendo Lost foi no episódio da Bernard da Rose. Foi a cena que o Bernard chega pra ela e fala assim, olha só, eu passei 50 anos da minha vida como solteiro, nunca encontrei uma mulher boa, e hoje eu encontrei você e eu quero casar com você. Aí ele pergunta, você quer casar comigo? Aí ela vira assim pra ele, olha só, eu tô com câncer, vou morrer em 6 meses. Aí ele perguntou, mas não foi isso que eu perguntei?
Ah,
cara, aquilo ali, porra, pra mim, é aquilo...
Mas eu quero deixar claro que não tava dizendo que eu chorei nessa cena de Constantes, porque foi a primeira vez. Eu chorei em vários episódios. Agora, na quarta foi nessa. Eu chorei várias vezes com o Jack. O Jack só se fode.
Não, aquela cena do Jack, quando ele consegue fazer a mulher dele voltar a andar, também é bem...
Fora os cabelinhos dele, né? Fora aquela bandana com os cabelinhos improvisados ali.
Nada supera a peruca do Loki, né, cara?
Nossa, a peruca do Loki é uma beleza.
A peruca do Loki.
Acho que o último episódio é isso, né? A gente já falou do Loki no caixão.
Não podia, não tinha como ser outra pessoa a não ser o Loki, né? O Ben não poderia ser.
Eu acho que isso mostra que nego tem o pau na mesa pra bancar o Loki dentro do caixão.
Exatamente. Bom, não, palmas. Bela visão. Exatamente.
Cara, tem que ter
cara, muita, trunfo, cara, é o trunfo, cara, é o trunfo da série.
Cara, o cara chegar ali na hora e bancar, assim, não vou botar o cara, que é a personagem mais amada, mais ponto do caixão morto.
O cara colocou isso aí na mesa, cara, tu tá louco, né? Não, eu tenho, e é essa teoria aqui, ó, e vai ser por isso que nós vamos matar ele. Vai ser do cacete nós ver os flashbacks dessa passagem do Loki na cidade, em Nova York.
Exatamente.
É, cara, vai ser bizarro.
O Loki no hotel, será que ele se matou, será que não?
A pergunta que ficou, que eu já li, que era o seguinte, será que o Loki, quando ele sai daí, ele vai voltar a ficar de
isso que eu tava pensando. Eu ia dizer agora isso. Será que nós vamos ver o Loki conversando com o Jack na cadeira de roda? Será que o Loki se mata porque tá na cadeira de roda e não quer mais essa vida? Qual é a previsão, Kennedy, de estreia?
Janeiro do ano que vem.
Janeiro?
2009. Ou seja, senta na farofa, né, cara?
De gancho pra próxima temporada, acho que o dessa temporada foi o mais fraco. Mas o episódio em si foi excelente, sabe?
Mais fraco? Eu não acho que seja fraco.
Não, assim, não foi fraco, mas acho que em comparação com a terceira, por exemplo, eles estão na ilha e de repente você descobre que eles não estão mais na ilha, sabe? Era uma coisa absurda.
Eu acho que, na verdade, o lance importante é o seguinte. Quando acabou a quinta temporada, eu lembrei muito de uma coisa que eu havia lido algumas semanas atrás, que era uma entrevista do Damon, do Carlton. Eles estavam comentando sobre essa coisa de quarta e quinta temporada, e eles falam o seguinte: a quarta temporada vai acabar e eu tenho certeza que as pessoas não vão conseguir entender como vai começar a quinta. Ele está completamente correto. A gente hoje aqui já debateu e caiu na porrada aqui, e a gente não tem justamente nenhuma maneira de saber como vai ser isso.
Talvez seja por isso que até o André tá dizendo aí que não teve esse gancho, porque a gente fica sem essa informação. Como é que começaria? A terceira acaba, tá estando no futuro. Então nessa quarta provavelmente vai mostrar eles. E nessa nós não sabemos, talvez por isso. Mas eu acho que o mais interessante da quinta e da próxima e da sexta é o fato que o Jack lidando com essa coisa da fé. Isso é pra mim, do cara. Isso é interessante também que nós não frisamos na conversa, que nessa quarta temporada a gente nunca entendia quanto tempo eles estavam fora. Daí fala assim, 3 anos. 3 anos se passar. Eu espero uma ótima quinta temporada. Eu acho que eles vão pensar muito agora,
Mas eu acho que não tem mais como eles fazerem muita merda, cara. Acho que, tipo assim, o planejamento que eles estão tendo, assim, já tá muito bem feito.
Não, eu acho que como tu falou ali, eles podem ter se perdido um pouco na terceira, que é na metade, né? Se são 6, se perderam na terceira ali, que é na metade, mas agora eu acho que eles estão bem arranjados, assim, bem...
Ah, sem dúvida.
Eu acho que eles sabem onde eles querem chegar realmente no final.
Bom, então vamos falar um pouco do jogo.
Eu não joguei não, cara.
É Lost Via Domus, né? Foi lançado pra PC, Xbox 360 e PlayStation 3 em fevereiro desse ano, 2008. O jogo já começa errando. Primeiro eles fizeram o mesmo que eles fizeram com o Paul e com a Nick. Eles pegaram um personagem que a gente nunca tinha visto antes, Elliot Maslow, que é um fotojornalista com amnésia. E falaram, esse cara tava aí desde sempre, acreditem nisso e se virem, sabe? Ele vai ser o seu personagem principal. É um jogo de aventura, um pouco de ação. O jogo se resume a você explorar a ilha e resolver algumas quests de pegar objetos, entregar objetos e alguns quebra-cabeças. É bem curto.
É muito rápido, né, cara?
É dividido em episódios, como na série. Então, assim, você joga um pedaço, daí dá aquele logo do Lost no final. E aí, no episódio seguinte, mostra um resumo do anterior, e nisso ficou bem parecido com a série. A trilha sonora também é a trilha sonora do Michael Giacchino, da série. Nisso tudo que eles tentaram fazer pra ficar tão parecido com a série, eles esqueceram um detalhe muito importante, que eram as vozes. Eles não têm as vozes dos atores.
Não?
E o pior é que os atores que eles conseguiram pra fazer as vozes tentam imitar os atores da série. Então ficou totalmente caricato, ficou muito ruim mesmo a dublagem. uma das coisas boas do jogo é o sistema de flashbacks que eles integraram ao jogo, e é uma parte importante da jogabilidade, porque quando você entra num flashback do Elliot, você tem que se lembrar daquela cena, porque ele tem amnésia. E daí você vê um pedaço da cena e tem que fotografar, porque ele também é um fotógrafo. Então você tem que fotografar o pedaço da cena que você viu pra conseguir se lembrar do flashback inteiro. E aí toca o flashback inteiro, você descobre um pouco do passado dele. E isso é bem interessante. Outra coisa muito legal foi o gráfico. Eles recriaram a ilha com perfeição.
É, isso, as fotos que eu vi parecem bastante assim.
Excelente mesmo a recriação. Todos os ambientes, a praia, a cena inicial do acidente, a escotilha tá perfeita, tá assustadoramente perfeita. Todos os lugares que foram mostrados na série estão lá, sabe? É o lugar que o Sawyer ficou quando ele tava machucado, o lugar que o Desmond se exercitava, a mesa que o Locke e o Echo conversaram, aquela parede pichada do Desmond, tudo com muita perfeição. Os outros lugares como Black Rock, a Estação Hydra, a Estação Pérola, também ficaram bem legais. Você encontra o monstro de fumaça, né, o Lost Zilla, e tem que fugir dele. E é basicamente isso, sabe? Você encontra os outros personagens, conversa, o texto não é muito bom, sabe? Os personagens falam coisas que eles jamais falariam. O Locke, principalmente, eles não conseguiram captar a personalidade dele. E muitas vezes tem umas coisas que não se encaixam. Por exemplo, você tem que trocar garrafas de água e mangas que você acha por itens, sabe? Tochas pra você explorar cavernas e tal. Isso ficou meio forçado e podia ter sido evitado. Ele não foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. No geral, ele recebeu críticas medianas. Muitos acharam o jogo curto, muitos acharam que só verdadeiros fãs de Lost vão achar bons, e eu, que sou um verdadeiro fã de Lost, não achei bom. Então, se você quer ter conhecimento de tudo que já foi feito sobre Lost, é uma boa pedida. Mas se você acha que esse jogo vai acrescentar alguma coisa da série, ou se você acha que ele vai te mostrar algum segredo do mundo de Lost, então eu acho que você devia desistir e deixar pra lá. Se você achar interessante explorar a ilha, também é um excelente pedido, porque realmente a ilha foi criada com muita fidelidade, ficou muito legal mesmo. Mas é isso. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Kenny.
Te agradeço.
Prazer conhecer o Kenny. Desde sempre eu acesso o Lost Brasil, e prazer conhecer o Cabeção, né?
E eu fico feliz até pelo Maurício, porque eu já gravei um podcast com o pessoal do Rapadura Cast, já falando sobre isso.
Que é um dos melhores.
Eu acho o Rapadura Cast o melhor podcast do Brasil, assim.
Então é isso aí.
Esperamos até janeiro, então. Janeiro que...
É, estamos na expectativa, estamos arrancando nossos cabelos, até lá estaremos que nem o Loki.
Que Deus cuide da saúde desses homens todos e as mulheres todas da série, que ninguém morra, pelo amor de Deus.
Fala, né? E visitem aí, faz um jabá aí do Lost Brasil.
Não, cara, você vai visitar o Lost Brasil, que a gente tá sempre tentando botar coisa diferente. Essa parte agora, infelizmente, a gente tem uma caída de visitas.
É, normal, né?
Mas, não, é, mas a gente não fala só sobre Lost. Se você gosta de seriado ou de cinema, assim, qualquer coisa nesse sentido, até videogame mesmo, que você gostar, você vai lá. E eu acho que um fórum é muito legal nesse sentido, porque você consegue expor a sua opinião de uma maneira muito mais efetiva do que num blog, assim, e tal. Não tem panelinha, não. Pode falar o que você quiser, a hora que você quiser. Vai lá, cara. Vai lá, lostbrasil.com. Se você acha que só você gosta de Lost, cara, você vai se dar muito mal, cara. E se você gosta de cinema, você vai também no cinema com Rapadura.
Olha, eu vou dizer, se a pessoa já não conhece nenhum com Rapadura, é o mesmo que a pessoa ter assistido esse cast não tendo conhecido ainda o final da quarta temporada. Então, toma no cu!
Exatamente.
Exatamente. O Maurício também tem um blog, né, Maurício? Fala aí.
É, malblogando.wordpress.com, não serve pra nada, é só...
Não, tem as teorias, maneiras dele, tem...
Ah, que teoria? Não, tem nada. Tem alguma coisa que eu faço ali que não é também muita coisa, mas enfim, o que importa é janeiro de 2009.
Com certeza. É, em janeiro de 2009, então...
A gente tá de volta aqui, fala de novo.
A gente falou que não morra os atores, que não morra nós aqui.
É, nós também, seria de bom tom a gente não morrer.
De bom tom.
Bom, então, obrigado aí de novo e...
Namastê.
Um beijo nas crianças aí, galera.
É, não deixem de comentar e game over.
No próximo round do Nowloading, tudo sobre a série Metal Gear, desde o surgimento em 87, até o esperadíssimo Metal Gear Solid 4. Até lá!